Bom dia, eu sou Karen Brusa, eu estou aqui pela Rádio Conexão Livre em parceria com o Cala a Boca Já Morreu. E estou aqui com os meus colegas Kevin Xavier.
Oi, tudo bom?
E William Nunes.
Oi, tudo bom? Bom dia.
E a gente está aqui com...
Joel, Mati Hagres aqui de Porto Alegre, responsável pelo espaço do MON aqui nos FISL.
Exatamente. E a gente tem umas perguntinhas para fazer para ele sobre essa história de ser hacker, essa situação toda. Assim, como é que tu entrou nessa história? Como é que tu entrou nesse mundo hacker, né? Como é que tu te introduziu nesse espaço?
Bom, isso é um pouco complicado, mas assim, bem rapidinho. Meu pai me introduziu ao... Eu tenho 42 anos, já sou um pouco mais velho do que geralmente é a chamada geração hacker. E me introduziu ao disco vinil, de um lado, e ao gravador de fita cassete do outro. Quando eu descobri que eu podia transformar um em outro, e vice-versa, entre aspas também, isso me introduziu ao mundo hacker. Hacker, assim, é uma coisa extremamente complicada, porque a gente vê nos filmes uma noção completamente errada do que é ser hacker. Hacker é bem simples a explicação, é um cambiarreiro. É aquela pessoa que gosta de se apropriar de uma determinada forma, tecnologia ou cultura e transformar em outra coisa. É aquele cara que não respeita o que o desenvolvedor, entre aspas, de uma determinada tecnologia ou ferramenta queria que tu usasse aquela ferramenta. É um cara que descobre novos usos para aquela ferramenta e adapta ela à sua necessidade ou à necessidade de outras pessoas. Esse é um hacker.
Isso é bastante interessante. Os meus colegas e eu fomos ontem numa palestra sobre Hackerspace. Tu não tava lá, mas tinha bastante gente, assim, e eu achei muito legal tudo que eles apresentaram, tudo que eles mostraram pra gente. Porque realmente, né, a gente não tem tanto contato assim com isso no dia a dia. Eu, por exemplo, não tenho, né? Os meus colegas também, não sei se tem um pouco mais do que eu. Então fica mais difícil mesmo de entender o que é esse mundo hacker. Fica bem complicado, assim, de saber às vezes.
Primeiro lugar, hacker não se aplica apenas a computador. Hacker se aplica a qualquer campo do conhecimento, certo? Se tu compreender o termo hacker como aquela pessoa que adapta tecnologias para sua necessidade, tu vai encontrar ele em qualquer lugar. Por exemplo, o Lucas, que acabou de chegar ali, ele está trabalhando bastante com música. Então, ele adapta o computador dele às necessidades que ele tem de produtor musical. Então, por exemplo, ele instala outros drivers, ele instala softwares específicos para isso, ele hackeia os softwares, né? Tudo dentro do software livre, é extremamente simples, porque tu tem acesso ao código, tu tem acesso à forma completa como ela funciona, né? E isso permite a ti ser mais do que um consumidor, passar a ser também um produtor. E isso só é possível dentro de um ambiente em que exista o livre trânsito do conhecimento. O conhecimento, ele é, para nós, o direito mais básico humano, certo? E que deve ser de acesso universal. Conhecimento não tem preço. Conhecimento, cada vez que tu compartilha conhecimento, tu aumenta o conhecimento. Conhecimento não é algo que tu vai perder, é algo que compartilhando tu vai aumentar ele. Hackerspaces são, por definição, espaços de conhecimento livre, onde a livre troca do conhecimento cria um ambiente propício para a criatividade. E assim, para um hacker, crescer, se fortificar e transformar o mundo à sua volta.
Nossa, isso é muito interessante, na verdade. Eu acho muito legal. Esse espaço, pelo menos para mim, é muito mais interessante do que parecia já, né? Eu sempre achei isso muito legal, mas agora parece cada vez mais interessante com a situação do FISL.
Pega um exemplo aqui, o do MON, sabe? O do MON é uma primeira iniciativa que nós tivemos com o FISL. Nós entramos em contato com a SL, a Associação de Software Livre, e propomos para ele um espaço diferente no FISL esse ano. Que era o quê? Um hackerspace organizado por hackerspaces. Então esse hackerspace aqui está sendo organizado pelo grupo de Porto Alegre, Mati Hagres, está sendo organizado pelo grupo de São Paulo, Garoa, está sendo organizado pelo grupo de Salvador, que é o Raul Hacker Club, está sendo organizado com outro grupo de São Paulo que é extremamente interessante, que tem um recorte de gênero, que é o Maria Lab, né? Que é um grupo de meninas na tecnologia, e pelo... Estou esquecendo um... Tarrafa de Santa Catarina, Florianópolis, né? Que é um dos hackerspaces mais criativos que eu conheço nos últimos tempos, assim. O FISL esse ano também, se tu for olhar, a quantidade de palestras, as palestras do FISL são escolhidas pelo público que vai assistir, ou seja, tu faz a proposição, o público que se inscreveu no FISL entra no site e vota pela palestra, e nós temos uma série, 6 palestras, pelo que eu contei, sobre o tema hacker ou hackerspace. Nós tivemos uma aqui do Dumont, teve a do Raul, a Tarrafa vai ter também. O Maria Lab fez ontem um dia inteiro de um Hackaday inteiro voltado para mulheres na tecnologia. Assim, esse Fizzly está sendo o Fizzly Hacker, sem sombra de dúvidas.
Que massa! Eu tenho alguns colegas aqui também têm algumas dúvidas, assim. Então, vamos às perguntas, né?
Bom, sou o Kevin. Eu queria saber, assim, ó, com todo esse negócio que tu falou sobre passar nos filmes, que o hacker é aquele cara que entra nos computadores e rouba tudo. O que você acha do pensamento das pessoas em achar que o hacker é sempre aquela pessoa ruim que rouba tudo e tal?
Assim, cara, é extremamente difícil dizer o que as outras pessoas pensam. Em primeiro lugar, assim, nós temos uma disputa com a sociedade pelo termo hacker. Nós dizemos que hacker é isso que eu acabei de falar. Nós dizemos que hacker é um cara criativo que tem interesse em readaptar as coisas à sua volta e modificar o mundo à sua volta também, tá? E estamos disputando isso passo a passo para com a sociedade. Todo hackerspace, quando vai abrir, sempre tem alguém lá para dizer: bah, mas a gente vai usar o termo hacker, você sabe, a gente vai usar... Não, é uma disputa. Hacker é um movimento político, certo? Nós disputamos politicamente, socialmente e culturalmente com o resto da sociedade o uso do termo, certo? Da mesma forma que o pessoal do funk, por exemplo, né? Em que determinar a sociedade vincula o funk à baixa cultura, certo? Ó, a falta de cultura, a pobreza, a falta de moral, etc. Bom, é uma expressão cultural que nasce na periferia e tem legitimidade por isso. Se não é bom pra mim, bom, azar o meu. Eles gostam, ótimo, que gostem. Qual o problema disso? Entende? Então, assim, a sociedade hoje é muito rápida em dar rótulos, em dizer se algo é bom ou ruim, sem mesmo conhecer aquilo, né? Tudo é disputa. Nós estamos disputando um campo, vocês estão disputando outro campo, a sociedade como um todo está sempre nessa disputa. Vamos ver quem vai vencer daqui a alguns anos.
Ah, muito interessante. Eu vou passar. Eu vou passar agora pro meu colega, que ele também quer fazer uma pergunta.
Meu nome é William. Eu queria saber qual seria a sua reação caso se você fosse hackeado.
Cara, a minha reação se eu fosse hackeado, bom, provavelmente é a mesma reação quando eu tenho quando sou roubado, entende? A questão toda, e que a gente presta muito pouca atenção, tá? É que os nossos computadores, nossos telefones e o nosso acesso à internet, eles... a gente confia demais na máquina. A gente tem uma confiança quase cega na máquina, por uma questão cultural. A gente olha a máquina e pensa que a máquina é completamente fiel a nós, que a máquina é impossível de nos trair, certo? Bom, a máquina é impossível de nos trair. Só que a máquina, ela não é uma coisa perfeita, ela foi feita por outras pessoas, certo? E enquanto isso, ela tem diversas entradas que nós não conhecemos. O problema é que as máquinas para nós, por exemplo, esse gravador que tu está segurando agora, para ti é uma caixinha preta. Como é que ele funciona? Como ele funciona? Como é que se dá a tradução da minha onda sonora, da onda sonora que eu estou produzindo através da minha voz, para o microfone transforma isso em uma onda elétrica que é gravada dentro de um sistema digital e não analógico, porque a minha voz é analógica, o teu ouvido é analógico, ele está gravando digitalmente. Como que transforma tudo isso em zeros e uns? Tu não pensa nisso, tu só usa. Bom, é um problema muito grande, tem uma série de coisas que podem estar acontecendo nesse gravador que tu não sabe o que é. Tu só confia e acredita que ele vai fazer isso. Da mesma forma, quando tu liga o Windows, tu acredita que ele vai estar fazendo uma determinada coisa, só que tu não sabe o que ele está fazendo. Como tu não sabe o que o teu telefone faz, como o teu telefone funciona, ou como a tua televisão funciona. Então, assim, nós temos uma confiança cega nessas caixinhas pretas, e são caixinhas pretas como aquelas de avião, que tu não sabe o que acontece lá dentro. Nós não gostamos dessa situação. Nós acreditamos que esses equipamentos, eles têm que ser transparentes para nós. Por isso que eu uso o Linux, por exemplo. Eu sei o que o sistema operacional está fazendo a cada minuto, sabe? Então, ele não me trai nesse sentido, porque ele deixa claro: olha, eu estou fazendo isso e eu estou errando nisso. Me conserta, por favor.
Tá bom, então. Obrigado.
É isso aí. É uma questão de nem sempre a tecnologia trabalha a favor do homem. Né? Nem sempre.
É complicado dizer isso, tá? Primeiro, a tecnologia, ela não é uma coisa per se, ela não é fechada. Tecnologias são expressões culturais de um determinado povo, de uma determinada cultura em um determinado momento histórico. Internet nasce como uma arma de sobrevivência a uma possível guerra nuclear. Certo? Ou seja, ela nasce como uma ferramenta de controle. E hoje nós temos, por exemplo, grupos como os Anônimos, ou, como vocês podem analisar, no ano passado nós tivemos uma série de protestos no Brasil que foram organizados através das redes sociais, mostrando que o Estado ou o sistema não tem o mínimo controle sobre a rede ou como sobre ela vai ser utilizada. Então, é uma ferramenta militar que foi tornada pública, reapropriada e utilizada contra o sistema.
Fica claro aí a fala de um sociólogo, né? Mais uma pergunta, assim, pra fechar.
Isso é importante, tá? Não, tu não tem que ser cientista da computação, tu não tem que ser técnico em eletrônica, tu não tem que nem saber programar pra fazer parte de um hackerspace. Todo e qualquer conhecimento, como eu disse antes, um hacker pode hackear qualquer tecnologia. A gente gosta de trabalhar com horta, por exemplo. Certo? A gente hackeia hortas. Ótimo, legal. Qualquer conhecimento pode ser hackeado, qualquer conhecimento deve ser hackeado, qualquer conhecimento deve ser transmitido. Todo mundo tem um conhecimento que pode e deve ser transmitido, que não deve ser mantido, guardado, fechado dentro de si, que deve ser compartilhado com os demais. Então, assim, não importa a tua área de conhecimento, não importa a tua formação, a gente tem pessoas de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não interessa pra nós. Não interessa o teu diploma, não interessa o teu discurso dizer que tu sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Interessa o que tu vai mostrar dentro. A gente não tá interessado, tu chega lá com um discurso lindo, coisa e tal, você fazer isso, faça aquilo. Tá legal, senta aí e mostra pra gente agora. Esse é o ponto.
Espero que fique claro pra todas as pessoas que nos ouvem, né? O quanto é interessante esse mundo, né? Porque pra mim, sinceramente, isso tá se tornando cada vez mais interessante.
Bom, tá aberto o convite pra vocês participarem. A gente se encontra todos os sábados e todas as quartas-feiras de noite. Nosso site é o mathackers.org, tá? E se for ao ar ainda isso hoje, por favor, Fizzly tem mais dois dias acontecendo, hoje, quinta, sexta, sábado acontecendo, estamos aqui dentro do Hackerspace do Mon. Chegou o pessoal do Chap, que é o de Chapecó, que é o outro Hackerspace que estaria responsável por aqui também, tá? Então, são seis Hackerspaces que estão controlando esse espaço. Grande oportunidade, em vez de vocês conhecerem apenas um Hackerspace, cheguem aqui no Fizzly e conheçam seis Hackerspaces em um só.
Muito bom, e aí o que tu acha, assim, ó, de toda essa cultura que tu apresentou pra gente, né? O que tu acha que as pessoas deveriam absorver, assim? O que tu acha que seria possível e que seria muito bom se as pessoas tivessem arraigado em si dessa cultura?
Essa é a pergunta mais fácil, a resposta mais fácil também, mas a resposta mais difícil, na verdade. Fácil de falar, difícil de fazer. Desliga o piloto automático. Para de acreditar que as coisas funcionam por mágica. Aquele botão que tu liga ali não é um botãozinho mágico. Tem um monte de coisa acontecendo atrás dele. Descobre o que que é, adapta isso para tua real necessidade. Não é um gadget, um aparelhinho, uma brincadeira, um brinquedo que tu vai comprar na China, feito por uma empresa chinesa, desenvolvida por um engenheiro europeu, patenteado nos Estados Unidos, que vai se adaptar à tua cultura e à tua necessidade aqui. Certo? Em vez de tu se adaptar à maldita da máquina, faça a máquina se adaptar a ti. Em vez de dizer que o engenheiro que criou ela está certo em dizer como a cultura dele é muito melhor para nós, faz o seguinte: apropria o conhecimento dele, transforma a máquina e faz a máquina funcionar para ti, e não tu para ela.
Então, é muito bom estar fazendo parte disso. E muito obrigado pelo tempo que tu disponibilizou pra gente, né? Que com certeza tá aqui, é uma coisa que envolve muito tempo e muito trabalho.
Um último toquezinho, rapidinho. Quem quiser descobrir um pouco como é que o Linux funciona, quem quiser descobrir como é que o Arduino funciona, essa plaquinha que a gente tem, que é uma plaquinha chamada computação embarcada, ou software físico, que dá pra gente fazer coisas muito interessantes. Quem quiser brincar com Galileu, da Intel, quem quiser brincar com Raspberry, quem quiser aprender como é que funciona uma impressora 3D, etc., dá uma passadinha aqui, o Fizzly não acabou ainda. Descobre como e depois faz parte do nosso Hackerspace. Tá todo mundo convidado. A nossa brincadeira é: todo mundo um anti-hacker só não sabe o que é ainda. Não precisa pagar, não precisa nada, pode chegar no espaço, o espaço é livre.
Tá bom, muito obrigada. Muito bom, valeu, muito galera. Bom mesmo. Obrigada pela oportunidade.
Parabéns pra vocês, espero que vocês se aproveitem bastante.
Valeu.